DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Procuradoria Provincial de Cabo Delgado recupera madeira exportada ilegalmente para a China. Justiça moçambicana congratula-se.
Para nós, a recuperação da madeira é um golpe duro para o crime organizado e uma vitória das autoridades moçambicanas no combate ao crime organizado.
Israel e Palestina trocam acusações em mais um Conselho de Segurança da ONU que terminou sem declaração conjunta. E tempo ainda para mais um episódio do Learning by Ear, Aprender-te Ouvido. A Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, conseguiu recuperar parte dos contentores de madeira que tinham sido exportados para a China a partir do porto de Pemba, à revelia de uma decisão judicial. A PGR afirma que a recuperação da madeira é um golpe duro contra o crime organizado. Detalhes com o nosso correspondente, Delfim Anacleto.
66 contentores de madeira, de um total de 76, já se encontram no porto de Pemba, devolvidos da China, para onde tinham sido ilegalmente exportados para o respectivo processamento. O procurador-chefe provincial, Otávio Zil, explica como foi possível a operação e culminou com a recuperação da madeira.
Acionamos os mecanismos de cooperação jurídica judiciária em matéria penal. Lançamos mão aos acordos bilaterais entre a República Popular da China e Moçambique através da Embaixada da China. E tivemos também e sobretudo um grande apoio das linhas de navegação marítima internacional e que conjugado todas as entidades conseguimos trazer a madeira à República de Moçambique.
A fonte garantiu que os restantes 10 contentores também já navegam nas águas internacionais com destino a Moçambique. Zilo justifica as razões da diferença de chegada ao país com aspectos ligados às linhas de navegação que não permitiram o carregamento de todos os contentores numa única vez. Apesar de ser um processo aparentemente complexo, apenas 2 indivíduos estão detidos em conexão com o caso. Um cidadão chinês, proprietário da madeira e sobre quem o tribunal havia encarregue a guarda como fiel depositário e seu colaborador direto.
Sim, nós não podemos prender para investigar. Temos que investigar para aprender. É o que estamos a fazer. Né? Nós já temos em mente quais são as pessoas, mas nós queremos investigar. Queremos ter provas sólidas e irrefutáveis. Estamos a fazer.
O procurador-chefe provincial de Cabo Delgado considera que a devolução da madeira representa um ganho da justiça moçambicana contra o crime organizado.
Para nós, a recuperação da madeira é um golpe duro para o crime organizado e uma vitória das autoridades moçambicanas no combate ao crime organizado.
O caso remonta a agosto de 2020, quando a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado travou a exportação de contentores de madeira em touro que seguiam do porto de Pemba para a China. Enquanto decorria a instrução preparatória do respectivo processo, a mercadoria acabou mesmo sendo levada para aquele país asiático. Delfim Anacleto, DW.
E queremos saber também a sua opinião. Como avalia a atuação da PGR neste caso? Considera também que esta foi uma vitória contra o crime organizado? Caltan da Costa considera que sim, esta é uma ação positiva. Espero que a madeira apreendida seja usada para construir carteiras para as escolas, porque temos madeira, mas ainda temos crianças a estudar no chão sem carteiras para se sentar, lembra este nosso ouvinte. Também Rosário da Historicidade Antepa, que nos escreve de Xemba, Moçambique, faz uma avaliação positiva, mas questiona que medidas é que o governo moçambicano encetará contra estes responsáveis que facilitaram a exportação de madeira. Este nosso ouvinte conclui então que sim, é uma vitória, mas é melhor que o Ministério da Justiça moçambicano trabalhe arduamente, porque estes desvios de produtos estão ligados a alguns chefes deste país, onde os benefícios só podem alimentar as classes da elite, escreve este nosso ouvinte. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, já está na capital francesa, Paris, onde vai participar na cimeira sobre financiamento das economias africanas, marcadas para esta terça-feira. Para esta visita está ainda previsto o encontro com o presidente francês Emmanuel Macron, no qual serão debatidos os ataques de grupos armados na província de Cabo Delgado, que levaram a empresa petrolífera francesa Total a suspender a sua atividade na região. À semelhança de Filipe Nyusi, também o presidente angolano participará na cimeira e reunirá com o presidente Macron. O encontro no qual adianta o jornal O País, Angola e França deverão redefinir acordos estratégicos que poderão ter sido afetados pela pandemia. A cimeira sobre o financiamento das economias africanas reunirá em Paris dezenas de líderes africanos para debater no âmbito da pandemia da Covid-19 o relançamento das economias africanas baseado em parcerias internacionais. Em declarações à imprensa este fim de semana, os conselheiros do presidente Macron adiantaram que França vai propor que o FMI venda parte das suas reservas de ouro e aumente o volume dos fundos destinados aos países africanos. Marcelo Rebelo de Sousa inicia hoje uma visita oficial à Guiné-Bissau a convite do seu homólogo Mauro Sissoko Embaló. No programa do presidente português estão previstos encontros institucionais com a comunidade portuguesa e o encontro amanhã com Sissoko Embaló. Antes de viajar para a Guiné-Bissau, Marcelo Rebelo de Sousa fará uma paragem de 4 horas em Cabo Delgado, onde tem encontros previstos com o homólogo cabo-verdiano, com o presidente da Assembleia Nacional e com o primeiro-ministro. Em Angola, o Ministério da Saúde faz um balanço positivo à adesão dos angolanos ao processo de vacinação contra a Covid-19. Em declarações este fim de semana, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, afirma que a adesão está a ser boa, mas admite também ser necessário melhorar a comunicação para vencer os medos e a desinformação que ainda persistem. Franco Mufinda nota também que a chegada de mais vacinas ao país está muito dependente da produção a nível mundial.
DW África. Deutsche Welle.
Terminou sem uma declaração conjunta, mais um Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas dedicado ao conflito entre israelitas e palestinianos. Nesta que foi a terceira reunião de emergência sobre o tema, que decorreu virtualmente este domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, voltou a apelar à paz, alertando para o potencial que o conflito tem de se transformar numa crise humanitária descontrolada, com consequências para toda a região do Médio Oriente. As hostilidades atuais são absolutamente terríveis. Esta última ronda de violência perpetua ciclos de morte, destruição e desespero e empurra para mais longe qualquer esperança de coexistência e paz. A luta tem de parar imediatamente. O lançamento de rockets de um lado e os ataques aéreos do outro têm de parar. Peço a todas as partes para que atendam a este apelo. No entanto, e em declarações na mesma ocasião, o ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano, Riyad al-Maliki, acusou Israel de crimes de guerra contra o povo palestiniano e afirmou que Israel é uma potência colonial e ocupante. Qualquer avaliação da situação que não tenha em conta este facto fundamental é tendenciosa. É necessário agir agora para acabar com as agressões e ataques ao nosso povo. É preciso agir para que a liberdade possa prevalecer e não o apartheid. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, os ataques aéreos israelitas da madrugada deste domingo provocaram a morte de 42 pessoas, entre as quais 10 crianças. Este foi, até à data, o ataque mais mortífero desde o início da mais recente escalada de violência entre as partes deste conflito, que soma já 188 mortos, a maioria do lado palestiniano. Por sua vez, o embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, garantiu que Israel vai fazer tudo o que for necessário para se defender e voltou a responsabilizar o Hamas pelas mortes de civis. O Hamas tem como alvo civis. Israel tem como alvo terroristas. Israel faz todos os esforços para evitar baixas civis. Já o Hamas faz todos os esforços para aumentar o número de baixas civis. Apesar dos inúmeros apelos internacionais para um cessar-fogo, o número de vítimas deverá continuar a subir nos próximos dias, pois assegurou também este este domingo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, a quarta guerra contra o Hamas em Gaza vai continuar e vai demorar tempo a terminar. Na madrugada desta segunda-feira, o exército israelita voltou a fazer dezenas de ataques na faixa de Gaza. Também o Hamas continua a lançar foguetes em direção a áreas civis em Israel, tendo feito já 8 mortos. Várias fontes ouvidas pelas agências de notícias garantem que a assinatura de uma declaração conjunta por parte do Conselho de Segurança da ONU, que apela ao fim dos confrontos, tem sido travada pela oposição dos Estados Unidos, que está preocupado com a possibilidade de esta declaração interferir com os esforços diplomáticos para pôr termo à violência. Também durante este fim de semana, um ataque israelita destruiu o edifício onde estavam instalados em Gaza vários meios de comunicação social internacional sob a alegação de que o Hamas escondia no edifício equipamento sofisticado. O ataque tem gerado várias críticas relacionadas com a interferência de Israel na liberdade de imprensa. As organizações Repórteres Sem Fronteiras e Amnistia Internacional condenaram o ataque.
DW Notícias.
A Comissão Eleitoral da Etiópia adiou este sábado as eleições parlamentares previstas para 5 de junho, não apresentando uma nova data. Na base desta decisão, adiantou a Comissão Eleitoral, estão uma série de atrasos logísticos, incluindo a finalização do registro eleitoral, impressão e distribuição de boletins de voto. As eleições deveriam ter sido realizadas em agosto de 2020, mas foram adiadas devido à pandemia da Covid-19. 30 pessoas foram condenadas à morte na República Democrática do Congo por se terem envolvido em confrontos com a polícia. Os confrontos aconteceram na passada quinta-feira, na capital Kinshasa, durante os festejos que marcam o fim do Ramadão. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma deverá começar hoje a ser julgado por corrupção. Em causa está o alegado favorecimento ao grupo francês Thales no contrato de armamento assinado no final dos anos 90. As primeiras audiências do julgamento, que se arrasta na justiça há mais de 20 anos, decorrem esta semana. As autoridades sanitárias alemãs admitem que pode vir a ser necessária no próximo ano uma terceira dose da vacina contra o novo coronavírus. O alerta é do presidente da Comissão Permanente de Vacinação Alemã, Thomas Mertens. No entanto, a Alemanha ainda não decidiu sobre se vai ou não administrar esta terceira dose da vacina, estando a aguardar os estudos imunitários que estão a ser efetuados na população já vacinada. A Índia continua a ser, no momento, um dos países do globo mais afetados pela pandemia. O país enfrenta uma vaga epidémica mortal que levou o seu sistema de saúde a um ponto de ruptura e está a ficar sem camas hospitalares, oxigênio e medicamentos. Este domingo foram registados mais 311 mil novas infecções e 4 mil mortes. E terminamos com o futebol, com os resultados da penúltima jornada da Bundesliga, recheada de empates. Começamos pelo jogo entre o Friburgo e o Bayern de Munique, que terminou precisamente empatado a 2 bolas. Também o Hertha de Berlim e Colónia somaram 1 ponto no jogo sem golos. O Augsburgo venceu em casa o Werder Bremen por 2-0. O Arminia Bielefeld empatou a 1 bola com o Hoffenheim. O mesmo resultado saiu do jogo entre o Bayer Leverkusen e o Union Berlin. Naquele que foi o jogo com mais golos da jornada, 7 no total, o Eintracht Frankfurt tropeçou e perdeu em casa frente ao Schalke por 4-3. Ainda no sábado, o Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach por 2-1. Já nos jogos de ontem, o Borussia Dortmund garantiu a sua presença na Liga dos Campeões da próxima época, depois de vencer por 3-1 no Mainz. E por último, Leipzig e Wolfsburgo empataram a 2 bolas. As notícias de hoje ficam por aqui. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 26º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. No episódio anterior, a detetive Alice foi até a casa da professora Eva para lhe contar novidades sobre a investigação. Ela e o inspetor Ulisses descobriram que foi o Marco quem envenenou a diretora da Escola Jardim, mas por engano. Ele só queria proteger a irmã Núria. Neste episódio, Eva recebe outras visitas.
Estava a despedir-me da Alice quando ouvi alguém a chamar-me. Era a Chica. Ela estava com a Núria, a Cris e mais três raparigas. Só conhecia uma delas, Janina, uma rapariga muito inteligente, mas que chumbava sempre nos testes. Sempre me perguntei porquê. Então, convidei-as a entrar. Bem-vindas à minha humilde residência.
Como é linda,
está muito
obrigada. Obrigada, meninas. Bem, eu já conheço a Cris, a Núria e a Chica. E tu és a Nina, certo?
Sim, professora.
E vocês?
Eu sou a Ruth.
Ok.
Eu andava na escola Jardim.
E eu sou a Sara. Também já fui aluna da escola.
E esta é a detetive Alice.
Olá, detetive Alice.
Olá.
Olá.
Olá,
meninas. Bem-vindas.
Então, o que querem contar-nos?
Eu e a Núria temos falado com as colegas que também tiveram mais experiências na escola. Dissemos que queriam ajudar.
Sim.
Elas estão todas dispostas a contar-vos as suas histórias.
A sério?
Sim.
Bem, se calhar poderiam começar por contar um pouco sobre as vossas experiências, a detetive Alice. Pode ser?
Exatamente.
Sim, pode ser.
Nina, queres começar?
Bem. Eu fui para a escola Jardim no ano passado. Sempre fui muito boa aluna. Mas quando mudei para esta escola, as minhas notas baixaram. Os exames até que eram fáceis, mas as minhas notas eram sempre más.
Muito estranho não ter as melhores notas.
Também achei super estranho. Um dia pedi para ver os meus testes, depois de ter sido corrigidos. E percebi que estava a ser chumbada de propósito.
E o que é que fizeste, Nina?
Sim. Fui queixar-me ao vice-diretor. Ele disse-me que era um problema menor. Ou seja, se fosse simpática com ele, ele retribuía.
O quê?
E foi muito trágico.
Quanta maldade.
Eu percebi logo o que ele queria dizer. Saí imediatamente do escritório.
Meu Deus.
Mas o que é isso?
Foi muito mal.
E por que não contaste a ninguém?
Bem, eu bem que disse à minha mãe. Mas ela disse que eu estava a exagerar.
Nina, ainda tens esses testes?
Sim, porquê?
Bem, eu acho que tenho uma ideia, já vos digo. Por favor, meninas, continuem.
Eu também, durante anos, sofri abusos com o meu professor de inglês. Ele abusou de mim.
E a Sara teve de desistir da escola porque já não aguentava os abusos. Eu e a Alice contamos às meninas que tínhamos encontrado um aliado poderoso disposto a ajudar se tivéssemos provas e testemunhos. Tínhamos de agir já.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como avalia a atuação da PGR neste caso que recuperou parte da madeira exportada ilegalmente para a China? Considera também que esta foi uma vitória contra o crime organizado, como ouvimos na peça que passámos hoje de manhã? Foram estas as questões que lhe colocámos esta manhã. Luís Pius, que nos escreve de Nampula, Moçambique, considera que esta é uma ação positiva. No entanto, acrescenta, a PGR e outras entidades de classe de defesa da fauna e bravia deveriam fazer muito mais que isso. Estancar e apertar o cerco no abate destes recursos, porque quando se vai a Cabo Delgado, vêm-se caminhões transportando madeiras à luz do dia. Essa ação foi só uma gota de água no oceano. Ainda falta muito por fazer, diz este nosso ouvinte. Também Júnior Jack Bond escreve que esta é de longe ainda uma vitória contra o crime organizado. Se recuperou é porque parte deles, os procuradores, estavam fora do esquema. E também Celso Zita Zita diz que quando é madeira, recuperam e questiona então e os outros ativos que estão espalhados pelo mundo. É o que questiona este nosso ouvinte. Outro dos temas que tem merecido muitos comentários no nosso Facebook é a escalada de violência entre israelitas e palestinianos. A Abraão Paulo Mendes escreve, por exemplo, na nossa página que a diplomacia mundial e a ONU devem tratar disso porque vai morrendo muita gente indefesa. A mesma opinião tem Isidro Isnaba, que diz que a força nunca resolverá o problema. A ONU deveria ter a capacidade para resolver esse assunto entre Israel e a Palestina definitivamente. Nelson Guerra escreve que ninguém vai criminalizar Israel pelos crimes cometidos em Gaza. Uma opinião também partilhada por Júnior Nelock. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.